Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, tudo bem? Aqui é o professor Alcides Marques, do Seminário Teológico Ebenezer. Estou junto com vocês nesse momento de estudo, de reflexão da Palavra de Deus. Estamos estudando sobre pecados, mas não é pecados dos homens ímpios, mas pecados dos santos, né? Quando homens de Deus pecam, né? Iniciamos nossos estudos vendo na Bíblia um grande exemplo de um grande homem de Deus que pecou, mas ele foi confrontado com seu pecado, ele se arrependeu, o grande Davi, o grande rei de Israel. Ele teve tristes consequências, o seu filho morreu, mas mesmo assim ele continuou firme, adorando e louvando ao Senhor. Um grande exemplo para nós. Homens de Deus pecam, não deveriam pecar, são os últimos que devem pecar, devemos ser irrepreensíveis, como diz a palavra. Mas o que fazer quando de repente um grave pecado também se acomete a um homem de Deus? Olha, a primeira coisa é ter humildade, arrependimento e confissão, né? E estamos vendo aqui uma história verdadeira de um grande líder, um grande pregador da palavra de Deus, que foi flagrado no seu pecado de adultério, e ele se disse arrependido e ele teve que mostrar os frutos de arrependimento, que foi exatamente a confissão. Ele confessou para a sua família, e agora nós paramos na última aula, no momento em que foi marcado, naquele dia de domingo, que todos os irmãos fizessem o possível para estarem presentes, que o importante comunicado seria dado, mas não foi dito que comunicado seria esse. E foi pedido que todos se esforçassem para estar presentes naquele domingo. Antes de continuarmos para ver o que aconteceu nessa história, vamos lembrar do que diz a palavra de Deus, né? Bem, lembra do livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, temos que confessar os nossos pecados, certo? Se você pecou em casa, confessa à sua família, confessa à sua esposa. Se for um pecado público, né, e o seu pecado foi exposto à sociedade, você dirige uma igreja, você tem a obrigação de chegar diante da igreja e também confessar o seu pecado, não é assim? E se foi diante de alguém, você cometeu pecado diante de uma pessoa, você ofendeu talvez uma pessoa, fez alguma coisa errada, tenha a nobreza, tenha a capacidade de chegar diante dessa pessoa e pedir perdão. Não importa o seu posto, não importa quem você é, você pode ser o pastor, o líder, o presidente, o que quer que seja. E aquela pessoa pode ser a pessoa mais humilde, mas não importa. Você tem que ter a nobreza, o caráter de chegar diante dessa pessoa e dizer, olha, me desculpe, eu não agi bem, e eu errei para com você. É lindo isso, é maravilhoso, isso é a humildade que Deus quer. E eu quero ler aqui com você mais uma passagem que vai dizer assim, olha: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, versículo 6, versículo 7, final do versículo 6, parte B, e versículo 7 até o versículo 10. Bem, estamos diante de uma história que tem a ver exatamente com isso que estamos falando, que estamos ensinando, e que o texto agora de Tiago foi lido, né? Seja a humildade, né? Se humilhar diante de Deus, confessar os pecados. Então, chegou a hora desse homem de Deus agora chegar diante da igreja e confessar o seu pecado. E ele estava disposto realmente, ele estava disposto a pagar o preço que fosse necessário para fazer isso. E aí, a igreja, naquele dia, estava todo mundo curioso, né? Ah, rapaz, a gente é curioso, você sabe, né? Curiosidade, né? Quem é que não tem essa curiosidade? Então, porque todo mundo queria saber que comunicado é esse que vai ser dado, né? Então, a igreja estava cheia nesse dia, né? Mas perceberam algo diferente, né? O pregador estava lá com a família, mas ele não foi dar pregação nesse domingo. Então, isso aí, né? Não perceberam, mas talvez pensaram, bem, hoje, né? Ele talvez chegou cansado, né? Ele chegou cansado de viagem, né? E normal, né? Tudo bem, né? É coisa que a gente procura achar uma explicação, e existem explicações razoáveis para isso, né? Então, nesse domingo, ele estava sentado no banco da frente com a sua família, com a sua esposa do lado, seus filhos. E o culto transcorreu normalmente, até que no final, quem estava na frente, né, anunciou que o pregador tinha um comunicado a fazer, e era dele o comunicado que iria ser dado à igreja. E naquele momento ele se levantou e foi até o púlpito, e estavam todos com os olhos fitos nele, né? E aí foi o momento dele falar, confessar o seu pecado diante de uma igreja que estava ouvindo e não estava acreditando, né? Pessoas pasmas, foi um escândalo, né? E as pessoas ficaram surpresas, indignadas, tristes, impressionadas. Então são muitas reações, né? Mas ele estava lá confessando, e ele confessou o seu pecado. Ele disse que ele era um homem que estava vivendo no engano do pecado, do adultério, mas que ele agora estava arrependido, e ele tinha confessado o pecado para a sua família, e agora estava confessando diante da sua igreja, diante da igreja. E ele confessou, ele contou tudo, né? Contou, claro que contou assim, né? Você entende, né? Contou que ele era um pecador, que ele era um adúltero, que ele traiu a sua esposa, né? Exatamente. Após o seu comunicado, né? Então, a igreja agora tinha um abacaxi nas mãos, né? O que fazer agora, né? Bem, uma coisa é certa, né? Ele não tinha mais condições de ficar na igreja como um pregador, não tinha mais condições, não podia mais, né? Então, claro que ele acabava de perder o seu ministério, né? O seu trabalho. E a partir daí a igreja ficou dividida entre duas reações, certo? Ele confessou. Então, para uma parte da igreja, achava que ele tinha que ser expulso, certo? Para alguns membros, eles defendiam que ele fosse expulso e não voltasse mais lá nunca mais. Outros, diante da sua confissão, achavam que, uma vez que ele confessou, que ele não deveria ser expulso, ele não teria condições de estar no ministério, mas que não seria devido proceder à expulsão, uma vez que ele tinha confessado, demonstrado arrependimento. Então ficou esse conflito na igreja, né, diante dessa situação. Mas eu imagino que você entende que a expulsão aqui não seria devida. A expulsão é quando o pecador não se arrepende, né? Se ele não se arrependesse, claro que ele seria expulso, e eu creio que ele mesmo nem iria mais para a igreja, né? Mas como ele demonstrou o arrependimento, ele não foi expulso, mas ele foi removido do seu ministério, e ele teve que procurar um emprego, certo? Teve que procurar um emprego, e ele também foi para outra congregação, porque para não criar uma situação de constrangimento com ele e com a família naquela igreja. E ele foi aconselhado a ele ir se congregar em outra igreja, embora claro que ele poderia, isso poderia ter decidido dele permanecer. Ele não confessou, então poderia sim, né? Mas acharam por bem, para que pudesse evitar, né, devido à questão de envolvimento que ele havia tido, né? E havia pessoas da igreja que estavam muito indignadas, então isso ia causar muito atrito, muita discórdia. Então, para que a igreja pudesse assimilar bem tudo isso que tinha acontecido, ele foi aconselhado que ele, além de deixar o ministério, ele também mudasse de congregação e passasse a assumir agora uma vida comum de um homem agora arrependido e buscasse reconstruir a sua família e demonstrar realmente que estava arrependido, sendo agora, a partir de então agora um homem fiel, certo? Então, a igreja ouviu a confissão e a partir daí ele foi deposto do seu cargo, né, da sua função. E a igreja aceitou bem essa decisão e a vida continuou, né? E esse homem, ele passou a trabalhar normalmente e também ele passou a fazer sessões de aconselhamento. E a esposa, que decidiu apoiar, uma vez vendo que ele estava realmente agindo como uma pessoa arrependida, né? Então ela também quis, né, proteger a família e também salvar o seu casamento e o seu esposo, certo? Então essa foi a atitude que essa mulher teve. E os líderes da igreja decidiram que ele não teria mais condições de trabalhar como pregador e ele foi procurar um emprego secular, mas ele não abandonou a igreja, entendeu? Ele não abandonou a igreja, ele continuou se congregando em outra congregação, mas ele continuou se congregando, indo para a igreja aos domingos, né? E levando a vida, buscando se refazer os cacos, vamos dizer assim, né? É isso, ele passou a tentar, né, e refazer os cacos e reconstruir a sua vida com a sua família, com a sua esposa. Certamente ela estava triste, magoada, muito decepcionada. Mas sabe de uma coisa? Casamento é isso, né? Nós erramos, o homem erra, a mulher erra. E casamento tem uma construção, certo? Muitas pessoas pensam que casamento já é um palácio pronto, já é um palácio. Você casou, agora é um palácio, não. Casamento é uma construção, né? O casal vai ali construindo, né? O homem coloca um tijolo, a mulher coloca outro tijolo e vão construindo. Então, muitas vezes, um erro ou outro, alguém colocou um tijolo mal colocado, cai tudo, né? Cai tudo. E o que fazer, então? Bom, alguns, né, aproveitam isso e tocam fogo na casa e vão embora, né? Bem, essa é uma mulher que decidiu reconstruir o seu lar e a sua família. E ele prometeu que iria agora colocar as pedras no lugar correto. E assim foi. Ele, a partir daí, ele passou a ser um esposo fiel, realmente. E a história não termina aqui. A história não termina aqui, né? Porque, na verdade, ele vai passar um período de mais ou menos um ano e meio. Depois de um ano e meio, algo vai acontecer. Mas não é nada de ruim, certo? não pense isso, não é nada de ruim. É simplesmente que ele vai querer voltar para o ministério. Não estou falando de voltar para a congregação, né? Mas ele vai querer voltar para o ministério. Afinal de contas, o dom de pregar ainda continuava com ele, né? Ele ainda tinha o dom da pregação, da mensagem, da palavra, né? E ele estava todo esse tempo afastado. Então, depois de um ano e meio, ele foi até os presbíteros e ele vai solicitar uma chance de retornar ao ministério. O que vai acontecer a partir daí? Bem, fique conosco no nosso próximo programa, nós vamos continuar essa história e vamos ver o que é que vai então acontecer, né? E que o Senhor te abençoe grandemente e todos esses, isso é exemplo, né? Tudo isso que acontece é exemplo para nós, né? Vamos nos manter firmes no caminho do Senhor. Todos pecam. É como diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os pecados são grandes, outros são menores, né? Mas seja qual for, vamos ter essa atitude de força, arrependimento, confissão e perdão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, né? Que o Senhor abençoe sua casa, sua família, né? E que a confissão, o perdão, a humildade, né? A humilhação esteja sempre presente em nós.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81 3342 5269.